Glória a Deus. Quantos são felizes? Uau, casa cheia. Jesus é bom desde amanhã. Os nossos cultos de celebração com a frequência muito alta. Jesus tem atraído as multidões. Esse ano de 2024, de fato, é o ano da expansão. Creia, receba, tome posse em nome de Jesus. Falando em ano da expansão, olha só o que o pessoal da intercessão preparou para nós. Essa folha que eu estou em mãos, você pode ter um exemplar desta folha, retirando ela lá em nossa central de membresia, tá bom? Ou lá na frente no hall de entrada. Esta folha é a folha dos sonhos de 2024. Você pode colocar aqui os teus sonhos pessoais, os teus sonhos familiares, isso aqui é legal para você fazer em família, sente com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Estabeleça os sonhos que vocês têm para a sua família em 2024. Aqui você coloca os seus sonhos ministeriais, que envolvem a Igreja de Jesus, o corpo, o ministério que você exerce aqui dentro da igreja, o seu tempo com Deus, leitura da palavra, lazer, tantas coisas que você pode colocar. E você depois traz essa folha, deixa lá no lugar, local designado pelo nosso time de intercessão, e eles vão estar por todo o ano orando pelos teus sonhos. Muito bacana, né? Não deixe de fazer isso. Passe hoje lá, preencha em família essa semana, traga semana que vem para a intercessão estar comprometida em orar pela tua vida, tá? Eu quero dar um destaque. Cadê a Juventude Alive aí? Tá aí ou não? Gente, o Confra Live tá chegando. Esse ano, assim, voou, né? O carnaval logo na primeira semana de fevereiro, a gente piscou, já tá chegando o Confra. Igreja, é para você também, se você estiver por aqui no carnaval, se você quer, é uma conferência realizada pela juventude, mas não é só para jovens. É claro que tem toda aquela linguagem voltada ao jovem, ao adolescente, uma conferência muito animada, muito bacana, mas é uma conferência de avivamento, uma conferência que já há muitos anos tem marcado a nossa igreja. Se você quer fazer parte, você pode se inscrever, inclusive hoje. É o último dia do segundo lote. A partir da meia-noite vai ficar um pouquinho mais caro. Tem um reajuste de preço. Você viu o time que está vindo? Um time de peso. Assim, só fica de fora quem é doido. Então, faz sua inscrição. Garante esse valor aí. Muito acessível, muito bacana. Você pode também... eu queria muito me envolver de alguma forma, abençoando a juventude, mas eu não vou estar aqui no carnaval. Pode investir em alguém, adota um jovem, adota um adolescente, investe na vida dele, dou uma inscrição, passa lá na nossa central de inscrições, faça isso. Eu não quero participar assistindo às plenárias, mas eu posso me envolver de outra forma? Pode, se envolva servindo nos ministérios, servindo a esses jovens e adolescentes do Brasil inteiro que estarão aqui durante aqueles 5 dias, vão ser dias de manifestação da glória do Senhor, vai ser muito especial, tá bom? Confra Live, faça a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos para a palavra dessa noite. Eu estou muito animado. O pessoal da intercessão veio orar por mim e falou: pastor, você está cansado? Tomei um chá de aeroporto, irmãos. A madrugada inteira, estava ontem ministrando em Recife, numa igreja muito linda, dos amigos queridos, e praticamente a noite inteira acordado, você não dorme direito, vem direto. O pessoal da intercessão foi orar por mim: pastor, e aí, tá cansado? Falei: o físico tá, mas o espírito tá renovado e eu tô animado, porque eu tenho no meu espírito que o Senhor nos presenteará com uma noite poderosa, amém? Então vamos lá, se empolgue junto comigo, porque grandes coisas o Senhor fará nessa noite. Feche seus olhos, ore comigo mais uma vez. Jesus, eu tô com tanta expectativa para ouvir tua voz aqui também. Jesus, nós cremos em um tempo de avivamento sobre essa casa, em um tempo de bênção sobre as nossas famílias, em um tempo de bênção sobre cada lar aqui representado. Jesus, obrigado porque o Senhor continua atraindo multidões. Jesus, obrigado porque desde amanhã, desde o primeiro culto de celebração nessa casa, estamos de casa cheia. E não é sobre um pastor que está pregando, não é sobre uma banda que está tocando, não é sobre uma estrutura de igreja, não é apenas sobre isso, não é nada sobre isso. É sobre o Senhor Jesus, que é o centro do Evangelho. É sobre o Senhor Jesus, que detém todo o poder e toda a autoridade. E é o teu nome que está atraindo multidões para celebrarem, multidões para receberem da tua palavra. Portanto, nessa noite, nós abrimos o nosso coração para receber da tua boa palavra, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que transforma, a tua palavra que muda, a tua palavra que vivifica os nossos corações. Obrigado porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam todos os dias. Te amamos, te damos toda a honra, glória, louvor e adoração por aquilo que o Senhor já fez. Oramos assim em teu nome. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Pessoal da comunidade online também que está conosco, Carlos de Três Lagoas, a Edna de Portugal, família Guatura, direto do Paraguai, Deus abençoe vocês. Vocês estejam empolgados aí para o que Jesus vai falar hoje também. Tempo de Avivamento é a nossa série de mensagens. Durante todo este mês de janeiro, falaremos sobre avivamento, que é uma base para a expansão. Se estamos vivendo um ano de expansão, porque o ano já começou, e já é nítido os sinais que Jesus está nos apontando para uma expansão em todas as áreas da nossa vida. Quando você recebe um apontamento de um ano profético da tua igreja, da tua família, você precisa se comportar e valorizar isso de forma pessoal. Quando Deus dá ao bispo desta casa, ao nosso pai espiritual, uma visão de um ano profético, não é simplesmente para que haja um layout bonito, para que haja uma palavra de efeito, não. Aqueles que tomam posse de fato vivem através desta palavra de Deus que foi lançada. E quando Deus coloca no coração para esta igreja ano de expansão, você precisa se mover e, dentro do teu coração, gerar uma expectativa pessoal nessa palavra também. Viveremos, obviamente, no coletivo, viveremos algo incrível em nossa igreja, mas para os sedentos e para os famintos, a sede será saciada, a fome será saciada, e Deus derramará de expansão sobre a tua casa, sobre a tua vida, de forma pessoal. E a base para essa expansão, já falamos na última semana, tem tudo a ver com avivamento. Tudo a ver. Talvez você esperava que na primeira série de mensagens viesse uma temática exclusiva de expansão, e aí você se depara com um tempo de avivamento. É porque as duas coisas estão interligadas. Esse tempo de expansão não virá através dos esforços humanos, não vem na força do nosso braço. Não é o quanto você vai se capacitar para expandir, não é o quanto você vai estudar para expandir. Isso é plano de Deus, e é Deus que realiza. E avivamento, como você já ouviu na última semana, é um ato exclusivo, divino. Você clama por um avivamento, você se desperta por um avivamento, mas quem envia avivamento é o Senhor. E o Senhor quer avivar os nossos corações, quer nos despertar, quer nos fazer viver algo novo. E é por isso que tem tudo a ver expansão com avivamento. Na última semana, nós demos algumas bases para o avivamento. Nós falamos sobre esse despertar, nós falamos sobre um tempo de milagres, sobre um tempo de mover que está por vir sobre nós. E hoje nós queremos falar sobre guerra. Estamos em guerra. Estamos em guerra. E talvez você se identifique com essa palavra, dizendo: pastor, veio ao meu coração essa palavra. De fato, a hora que eu vi o layout nas divulgações do culto, eu falei: uau, é isso que eu preciso. Eu estou em guerra. Não vivemos um tempo fácil na nação. Estamos em guerra, precisamos fazer alguma coisa para a nossa nação. Ou, não, eu estou em guerra dentro de casa, eu não sei mais o que fazer com os meus filhos. Eu estou em guerra com o meu cônjuge, eu não sei mais o que fazer com o meu casamento. Eu comecei com muita expectativa de uma expansão, de um avivamento, e o diabo já está me azucrinando, logo nas primeiras semanas do ano. O que é? Me dá a chave aí. Hoje nós vamos declarar guerra contra o inimigo. Como que vai ser? Espere. Vamos refletir. Qual é a principal guerra que nós deveremos travar, ou deveríamos travar nesse ano? Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão então em conflito um com o outro. Fala comigo, conflito. De modo que vocês não fazem o que desejam. A mente é um grande campo de batalha. E nessa batalha da mente, nós começamos a observar que estamos mergulhados diariamente. E a pergunta que fica é que, se estamos em guerra, qual que é o nosso maior inimigo? Talvez você diga, hoje o meu maior inimigo é meu patrão chato que eu tenho. Se eu mudasse de emprego, as coisas já iriam resolver 200% na minha vida, pastor. Hoje ele é o meu inimigo. Outros podem dizer, pastor, eu não queria falar nada não, mas o meu inimigo mora comigo, meu inimigo é aquela mulher que Deus me deu. Não é assim que o próprio homem fez no início da criação? Quando o homem é pego no pecado, quando Deus confronta Adão, que havia comido do fruto proibido, qual que é a primeira coisa que Adão fala? Foi a mulher que o Senhor me deu. Essa é a nossa tendência. Para nós a guerra sempre vai estar mais externa do que interna. Aí a mulher vai falar, não, é o traço do meu marido que é minha guerra. Não, meus filhos são minha guerra. Meus pais são minha guerra. O governo é minha guerra, porque depois que esse governo entrou, eu só estou tomando tombo. Não, a minha guerra é a minha crise financeira. A minha guerra, enfim. Hoje eu quero te mostrar que as tuas maiores batalhas, a maior guerra que você deve travar, ela não é interna, ela não é externa, ela é interna. O seu maior inimigo não é o diabo. Eu não quero desvalorizar a ação do diabo, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, como um leão andando ao derredor procurando uma brecha para que possa entrar. Ele realmente é um inimigo. João capítulo 10, verso 10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai fazer de tudo para que você e sua família sejam derrotados. Acontece que eu não posso fazer do diabo o centro da minha guerra, nem tampouco colocá-lo como o meu maior rival ou o meu maior inimigo, porque não faria sentido, pois na cruz de Jesus Cristo o diabo já foi derrotado, segundo a palavra de Deus. E como que eu luto com alguém que está derrotado? Pense nas lutas de UFC, de MMA, pense nas lutas de esportes marciais, e você está lá na luta, e quando alguém é nocauteado, qual que é a primeira coisa que o juiz faz? Ele interrompe a luta. Às vezes eles até continuam por cima, ainda dando alguns golpes, e o juiz para, encerrou. Ninguém bate em quem já está caído, o diabo já é derrotado. A nossa luta não é principalmente com ele, a nossa luta é interna. Me prova isso? Bom, Colossenses, capítulo 2, verso 13 a 15. Quanto vocês estavam mortos no pecado, na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo, nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Uau! Veja o que Jesus fez por mim e por você. Ele fez do diabo e das forças espirituais do mal um espetáculo público. Publicamente, Jesus humilhou a antiga serpente, pisando em sua cabeça e dizendo: o diabo não tem mais autoridade sobre a terra, o diabo não tem mais autoridade sobre o homem. Para aqueles que vivem em Cristo, o diabo já é derrotado e você não precisa temer mais a ele, em nome de Jesus. Ele já foi derrotado. E agora que você entende que ele não é o teu maior inimigo, quem é então o meu maior inimigo? O seu maior inimigo, o nosso maior inimigo, somos nós mesmos. É. O apóstolo Paulo, no texto onde iniciamos a leitura dessa noite, ele nos fala de uma guerra constante entre o espírito e a carne. O espírito ele chama de nova natureza e a carne ele chama de velha natureza. E ele diz que o espírito e a carne são opostos entre si. Em outro texto que ainda leremos de forma completa, ele diz: Pois o que faço não é o que desejo, o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, é este que continuo fazendo. Será que você se sente assim? Algumas áreas na tua vida que você não se sente vitorioso, mesmo entendendo que Cristo na cruz já te trouxe toda a vitória, existem alguns lugares da tua vida onde você não se sente vencedor. Para isso você precisa entender algumas verdades sobre essa guerra. E a primeira verdade sobre essa guerra é que a nossa natureza é carnal. Como assim? Nós herdamos uma natureza pecaminosa de Adão. No início de todas as coisas, quando o Senhor coloca o homem e a mulher no jardim, há uma palavra para eles, para que não comessem do fruto de uma árvore. Não para que eles fossem, de alguma forma, tolhidos na sua liberdade, não para que eles, de alguma forma, se sentissem menores ou incapazes. Quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos dá uma direção, nunca é para nos deixar sem. O alvo do Senhor sempre será a proteção, e para isso existem os limites. Muitas vezes encaramos os limites que Deus coloca sobre nós como uma cerca. E olhamos para a nossa vida como se fôssemos animaizinhos da fazendinha de Deus. E estivéssemos presos dentro de uma cerca. Então agora eu começo a achar que Deus me prende. Isso não é Deus, isso é religião. Não a religião no seu sentido mais puro e mais literal da palavra religião, que é se religar a Deus, mas é uma religiosidade vazia. Falamos um pouquinho sobre isso na última semana. Uma religião que só prega regras, 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 e aí nos sentimos assim mesmo, cercados por um Deus malvado que não quer que vivamos liberdade. Quando crescemos e amadurecemos na vida espiritual, passamos a entender, entretanto, que somos livres em Jesus, e que é o contrário do que a mente religiosa nos traz. A verdadeira liberdade só se encontra enquanto estamos com Ele. Alguns que pensam de forma religiosa acham que estão num cercadinho de Deus e presos, mas não percebem que a forma que estão sem Deus é que de fato os prende. Estão presos nos seus vícios, estão presos nos seus achismos, estão presos nas suas formas de agir, viver e pensar, que só estão conduzindo esses a um lugar de desesperança, a um lugar de vazio, a um lugar sem saída. Quando eu olho para o caráter de Deus, os limites que Ele coloca para o homem se parecem muito mais com um muro de proteção do que com uma cerca. Não é uma cerca para que estejamos simplesmente presos. Não, não é isso. São muros de proteção para nos livrar de feridas dolorosas que podem nos machucar em uma vida sem Deus. A tua mentalidade religiosa acha que aquela cerca está te limitando de entrar em um novo e vivo espaço onde você pode correr em liberdade. Mas a grande verdade é que os limites de Deus se parecem muito mais com um muro de proteção que está lá, simplesmente para te impedir de pular penhasco abaixo. É como eu nesta plataforma, e é como se os limites de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus estivessem aqui nesta plataforma para me impedir de pular penhasco, buraco abaixo. E toda vez que eu firo os princípios de Deus, esses princípios me ferem, porque agora eu caio em um buraco sem fundo, que eu preciso de alguém para me estender a mão e me tirar de lá. Quando Adão fere esses princípios, o pecado entra na humanidade. Romanos capítulo 5, verso 12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte também veio a todos os homens, porque todos pecaram. Fala comigo, todos pecaram. Muitos cristãos estão na igreja e não têm compreensão desse elemento central de uma boa cosmovisão bíblica. Cosmovisão, a forma subjetiva de enxergar o mundo. Cada um tem a sua, e o cristão deve ter a forma certa de enxergar o mundo. E um pilar básico, elementar, de uma boa cosmovisão bíblica cristã, é que Deus criou todas as coisas, mas todas as coisas foram corrompidas, deturpadas pelo pecado. Quando o pecado entra por Adão, a partir de agora, todos nós nascemos no pecado. Quem precisa ensinar uma criança a fazer birra? Quem precisa ensinar uma criança a ser egoísta? Nascemos no pecado. As consequências do pecado, as consequências da queda do homem, vêm sobre toda a carne, sobre toda a criação. Se você estudar e olhar para toda a criação, você verá sinais da queda. Sinais esses que são comprovados, por exemplo, através das obras da carne. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A inclinação para estas obras da carne é uma inimizade com Deus. O apóstolo Paulo também diz aos romanos: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Deus, Ele é amor, mas o amor não é um Deus. Se Deus é amor, é Ele quem diz como o amor se parece. E aqui muitas pessoas se equivocam. Nesta afirmação, que é verídica, que Deus é amor, alguns tentam fazer algumas manobras para colocar as suas próprias opiniões. E naquilo que diz respeito ao reino de Deus, não cabe opinião humana. E na nossa opinião, por fazermos do amor um Deus, começamos a pregar uma aceitação barata, onde Deus não se importasse com os nossos princípios, valores, posicionamentos e ações. Como se pudéssemos viver de qualquer forma. Porque Deus é amor, porque Deus te ama. Então faça o que você quiser, faça o que o teu coração mandar. Viva de uma forma leve. O que você tiver vontade, o que os teus olhos pedirem, não negue nada aos teus olhos. Mas a Bíblia acaba de nos afirmar que existem obras da carne, oriundas de um pensamento pecaminoso que iniciou-se lá em Adão, através da queda, que causa inimizade com Deus. Deus é amor, mas Deus é um Deus de justiça e um Deus santo, e com Ele não pode habitar trevas alguma. Através do pecado, uma brecha, um vácuo, um abismo é colocado entre Deus e o homem. A pergunta que fica é: e agora, o que fazer? E aqui entra um outro ponto áureo de uma boa cosmovisão cristã. Assim como Deus criou todas as coisas, mas o pecado corrompeu tudo, Cristo, um só Cristo, na sua morte e ressurreição, restaurou todas as coisas para Ele também. Sabe? Nós deveríamos fazer exatamente isso todas as vezes que lembramos disso. Paulo, na sua carta aos Efésios, Chega um momento que ele fala: quando eu lembro disso, eu caio de joelhos e eu não consigo conter o meu corpo. Quando eu lembro disso, o quê? Se você pegar todo capítulo 1 e 2 de Efésios, você vai ver que Paulo, ele resume tudo isso que eu falei, da criação, queda e redenção em Jesus. Ele fala: quando eu lembro de tudo isso, quando eu lembro que eu estava perdido, mas um dia um homem, ele morreu por mim, ele ressuscitou, e esse que é Deus encarnado conseguiu tudo isso para mim, eu caio de joelhos e eu preciso aplaudir, eu preciso celebrar, eu preciso valorizar aquilo que ele fez por mim. E agora em Jesus, nós somos regenerados através de um novo nascimento. E para isso você precisa entender quem é você. O ser humano, ele tem um espírito, ele tem uma alma e ele habita em um corpo. Fala comigo: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus o santifique inteiramente. Diga bem forte: inteiramente. Que todo espírito, alma, corpo de vocês sejam perseverados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Mateus capítulo 12, 30 diz: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e todas as suas forças. Para um filho de Deus, não basta estar bem em apenas um aspecto da tua existência. Quando Jesus restaura todas as coisas, Jesus restaura toda a criação. E dentro da criação está a coroa da criação, que é você, filho e filha de Deus. E o desejo dele é que você tenha corpo, alma e espírito bem equilibrados, vivendo uma vida abundante que ele prometeu. Não há como viver essa vida abundante, entretanto, sem passar pelo novo nascimento. Porque a única coisa que divide a alma do espírito é a palavra de Deus. Quando você se encontra com a palavra de Deus, quando você crê no Filho, você nasce de novo. Como assim nascer de novo? Eu não estou entendendo muito bem isso. Em João capítulo 3, verso 3 a 8, Nicodemos, um estudioso da época, ele também não entende muito desse assunto. E ele questiona ao Senhor Jesus, dizendo: Jesus, como assim nascer de novo? Deveria eu entrar na barriga da minha mãe de novo para nascer? Não tem como acontecer isso, Jesus. Pois bem, você é tão estudioso e não sabe dessas coisas. Sabe por quê? Novo nascimento não se discerne intelectualmente. O que Jesus está alertando a Nicodemos é que ele poderia ser muito estudioso da palavra e ele não entenderia o conceito de nascer de novo. Eu não tenho como dar uma palestra de 2, 3, 4 horas aqui e te explicar fisicamente o novo nascimento, mas eu posso te explicar no âmbito do espírito. O teu espírito, que é o que te liga a Deus, precisa se conectar com o Senhor, e quando você se conecta declarando em fé com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos para te dar vida, a Bíblia diz que você nasce de novo. Você nasce de novo do espírito. Não é a tua carne, não é você voltando para a barriga da tua mãe. Não. No teu espírito você é regenerado. E aquilo que te afastava de Deus, agora te conecta. Uau. Lembra que eu falei que o pecado traz um grande abismo? Mas aquilo que Cristo fez por nós na cruz é a ponte que nos faz atravessar esse abismo e ter de novo relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus te proporciona alma, corpo e espírito regenerado. No momento desse novo nascimento, você parte da morte para a vida. Você passa a ter uma vida eterna em Cristo. Você se torna uma nova criatura, tanto que Paulo diz aos Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, coisas novas surgiram. Você passa a ser agora filho de Deus. É. Há um ditado popular que diz que todo mundo é filho de Deus. Ei, isso é ditado popular, isso não é Bíblia. Não caia nessa ladainha. Todos somos criação, criatura de Deus, mas só aqueles que se conectam novamente ao Pai através do sacrifício de Jesus, nascendo de novo, são chamados de filhos. Somos filhos por adoção. É o que a palavra nos diz. Contudo, ao que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, fala comigo, direito, de se tornarem filhos, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, nasceram de Deus. Uau, gente, isso aqui é muito tremendo. De rejeitado, de alguém que não tinha acesso a Deus, agora aceito como filho. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder de uma nova criatura. Esse é o poder que só se encontra através de Jesus Cristo. Se estávamos como Adão, corrompidos pelo nosso pecado, agora temos não mais apenas a natureza de Adão implantada, enxertada em nosso DNA, mas temos também a natureza de Deus. E qual o propósito de tudo isso? O propósito de Deus, Pai, é fazer com que você seja alguém parecido com Jesus. Sabe, eu não entendo muito de botânica, mas sabe aquele processo de enxertar, onde você pega duas espécies diferentes, né? Aqui falando de uma maneira muito leiga, de plantas, e você vai enxertando uma na outra para você ter toda a mutação, a alteração genética, e você poder então ter aquela nova planta surgindo, sabe esse processo? Deixa eu te dizer, é como se agora, em Deus, aquele DNA antigo, velho, corrompido pelo pecado, ele não, eu vou falar mais sobre isso, ele não sai da tua vida, mas é como se Deus, por meio do seu Espírito, enxertasse um novo gás, um novo DNA, uma nova natureza em você, uma natureza de filho. Agora você não é mais apenas carne, agora você nasceu do Espírito, agora você tem direito de chamá-lo de Abba, Pai, Paizinho, agora você está conectado com Ele. Isso aqui é a preciosidade de Deus, é a preciosidade do Evangelho. É. Talvez ouvindo tudo isso, alguém diga: ok, entendi, pastor, eu creio em Jesus, eu creio que Ele pode me fazer nascer de novo. Inclusive, alguns anos atrás eu vim aqui na frente, eu declarei com a minha boca que Jesus é Cristo. Eu comecei a frequentar uma célula, eu comecei a trabalhar nos ministérios. Só que eu olho para a minha vida e eu continuo pecando. Será que eu sou uma farsa? Será que a minha conversão, será que o meu novo nascimento é fake? E aqui eu chego no ponto central dessa mensagem. Eu queria muito que você prestasse atenção no que eu vou te falar. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele nos dá algo precioso. Acompanhe comigo a leitura, não precisa ler, só acompanhe. Mas preste atenção nos detalhes, porque esse texto é muito rico. Paulo fala assim: eu não entendo o que eu faço. Eu não faço o que desejo, eu faço o que eu odeio. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que nada de bom habita em mim, isso é minha carne. Porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Quantos aqui já não se sentiram como Paulo? Quantos de nós não lutamos diariamente contra esse tipo de pensamento? Diga comigo: estamos em guerra. O cristão, ele vive numa tensão constante. Já viu elástico de cabelo, aqueles elásticos de prender folhas de papel, sabe? Elástico de jornal. Eu poderia ter um aqui, mas eu vou fazer de uma forma aqui que talvez você entenda. Você está criativo hoje? Então, no poder da tua imaginação e criatividade, imagine que eu tenho um elástico aqui no meu dedo. Quando você puxa o elástico para os dois lados, você está fazendo o quê? Fala comigo, tensionando. Você está causando tensão no elástico. Quando você se entrega a Jesus, quando você mergulha em uma nova vida com Ele, você acessa um ponto central do Evangelho, que é a tua nova vida, e essa nova vida te dá direito à eternidade. O apóstolo Paulo vai dizer em sua carta à igreja de Éfeso, que nós já estamos assentados nas regiões celestiais, ou seja, no momento que você entrega a tua vida, você já é um ser espiritual também. Você já está com Jesus nas regiões celestiais, você já é salvo. Deixa eu te falar algo muito importante, você não está trabalhando para ser salvo, você já é salvo em Cristo Jesus a partir do momento que você entregou a tua vida a Ele. Você não precisa fazer mais nada, você não precisa sair daqui, peregrinar de joelhos, fazer uma procissão, jejuar 40 dias, entregar teu dízimo. Tudo isso aí é um... quer fazer renúncias, quer fazer jejum, quer entregar teu dízimo, quer obediência, quer... deixa eu te falar, o que mais que você vai fazer? Quer liderar uma célula, quer ministrar no ministério, tudo isso aqui é um plus. Você faz não para ser salvo, você faz porque você foi salvo. Consegue entender a diferença? Eu não faço por obrigação, eu não obedeço o que eu tenho que obedecer por obrigação, eu faço porque eu sou salvo, eu não faço para ser salvo. Não é o que você faz, é o que Jesus Cristo já fez por você. E nesse momento então, imagine um elástico em minha mão, e agora é como se eu tocasse a primeira ponta desse elástico. E quando eu toco esta ponta, eu estou tocando a eternidade, eu estou tendo um lampejo, uma sombra daquilo que um dia eu viverei com Cristo eternamente. Amém? Mas lembre-se que nós já aprendemos nessa noite que eu sou salvo e regenerado no meu espírito, mas a carne ainda continua aqui. Você não se torna um anjo quando você aceita Jesus. Você é carne, você continua sendo homem, você continua sendo mulher, você continua sendo corrompido pelos seus maus desejos. Você não se torna um Superman cristão, uma Mulher Maravilha gospel. Você continua sendo carne, e a carne não melhora. Nosso bispo diz que a nossa carne, o nosso orgulho, a nossa velha natureza é igual ao filme do Jason, que tem 235 partes e é sempre a mesma história. No final do filme você fala, agora ele morreu, agora ele não volta. Aí ele volta, no Jason parte 365. Todos os dias a tua carne também vai te puxar para o outro extremo, porque aqui você tocou, lembra? A primeira ponta do elástico toca a eternidade, a segunda ponta do elástico toca o âmbito terreno, toca aquilo que é palpável. Então você tocou a eternidade, você se sente tão bem, mas daqui a pouco a tua carne começa a te puxar para o outro lado. E se você deixa que a carne continue te puxando para o lado oposto à eternidade, em algum momento esse cordão vai o quê? Ele vai romper. Em algum momento esse elástico vai romper. Se você continuar impulsionando ele para a ponta que simboliza a tua carne. E talvez você me pergunte, pastor, mas por que essa tensão? Eu não posso agora então vir para o lado da luz, para o lado de Jesus, para o lado da eternidade e ficar somente aqui? Esse é o nosso maior sonho, e um dia isso acontecerá, quando Jesus vier nos buscar ou quando partimos desta para melhor. Nós temos uma viva esperança. Um dia todos passarão da morte física para uma vida eterna. E nesse momento, aqueles que são salvos e regenerados por Cristo não terão mais preocupações quanto a essa tensão. Estarão para sempre na eternidade. Se não passarmos pela morte, nós temos uma viva esperança. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Entretanto, até lá não tem como vencer essa tensão. E esta é a diferença entre o cristão e o não cristão. Eu sei que tensão incomoda. Eu sei que tensão não é fácil. Eu sei que tensão nos leva a um caminho de desconforto. Mas essa é a diferença do cristão por não cristão. O cristão, ele vive em crise, porque ele quer fazer o que agrada ao Senhor, mas ele ainda tem uma natureza carnal que é inclinada para o mal. O cristão, que ele se acha muito espiritual, o cristão que ele quer tirar esta tensão só pensando na eternidade, ele passa a esquecer das suas fragilidades, das suas fraquezas. Ele deixa de vigiar, e a palavra de Deus diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Ele é empurrado para uma religiosidade vazia, onde ele já se acha o Superman. E aí ele começa, porque eu falo, eu faço, eu aconteço, eu sou ungido, eu oro, eu venho na vigília, eu dou o meu dízimo, eu me esforço, eu sirvo nos ministérios. E ele começa a tensionar novamente o elástico para o outro lado. Ele acha que ele está tocando a eternidade ficando lá, mas a verdade é que a carne sempre está puxando para cá. E ele se intitulando espiritual demais, mal sabe que ele está apenas tensionando mais o elástico, e uma hora esse elástico vai romper. Essa tensão é para nos ensinar que enquanto estivermos nessa terra, as lutas continuam. Enquanto estivermos nesta terra, as tentações virão todos os dias. Como cantamos, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as tentações vêm e me chamam. Todo dia as propostas aparecem na minha mesa para eu escolher o caminho errado. E o que eu faço não é tirar a tensão, é através da tensão ser potencializado para um caminho onde eu não deixo este elástico ir para o lado da carne, mas eu começo a alimentar meu espírito para manter esta tensão ativa. E em Deus eu posso então agora vencer todas as tentações, todas as provações, todo o pecado. E aí eu te pergunto, e aí? E talvez você me responda, e aí eu pergunto para você, pastor. E eu te respondo, você não é uma farsa. A tua salvação não é uma fake. Eu conheço jovens que desistiram de lutar a luta contra o pecado, porque se sentiram farsas. Foram oprimidos por uma religiosidade vazia, onde achavam que entregando a vida a Jesus, as tentações sumiam num passe de mágica. E quando perceberam que não conseguiam se enquadrar a um padrão que queriam, desistiram de lutar, tiraram de vez a tensão e foram de uma vez por todas entregues aos seus próprios maus desejos. Enquanto eu estava vindo para cá, Jesus me falou muito forte: hoje é dia de você que fez isso com a tua própria vida. Talvez você nem sabia o que estava te esperando nessa noite, você veio até sem expectativas. Eu estou falando com você que está distante dos caminhos do Senhor, porque não conseguiu vencer os seus próprios maus desígnios, seus próprios maus desejos. Há lugar para você na mesa. Filho pródigo, retorne a casa. Ovelha perdida, retorne a casa. Porque você não é uma farsa, você não é uma fake. Jesus está aqui para te abraçar. Jesus está aqui para te dar um novo e vivo caminho. Não é sobre bagunça, não é sobre fazer o que quer, não me interprete mal, por favor. Andar em vitória é ter um arrependimento profundo e sincero. Jesus dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Não existe evangelho sem arrependimento. A porta de entrada para o reino é o arrependimento. A mensagem da cruz é uma mensagem de arrependimento. Não é uma mensagem nova. Ela pode muitas vezes soar desagradável aos nossos ouvidos, mas ela perdura desde a criação e ela que produz uma vida melhor há muito tempo. É a mensagem do arrependimento que faz um pai de família ausente, omisso, beberrão, que gastava todo o seu dinheiro em bebidas, voltar os seus olhos para sua família, abandonar seus vícios e viver em Jesus. É a mensagem do arrependimento que faz um jovem descompromissado, mergulhado nas drogas, sem perspectiva de futuro, ser encontrado por Jesus, ser liberto e agora ter um bom emprego e um futuro brilhante pela frente. É a mensagem do arrependimento que faz pessoas entrarem em um culto como esse, muitas vezes com a corda já comprada para tirarem a sua própria vida e saem daqui com uma nova e linda esperança de uma vida incrível em Jesus. A mensagem da cruz não é um hype momentâneo. A mensagem da cruz não é uma moda. A mensagem da cruz é a mensagem mais poderosa de todos os tempos. Arrependam-se. Não é sobre bagunça. Não é sobre fazer o que eu quero. Um dia, Jesus se encontrou com uma mulher adúltera. E muitos fariseus, a religião estava com pedras nas mãos para apedrejá-la. Jesus vira para aqueles fariseus e diz o seguinte: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Um por um dos acusadores vai deixando a pedra. Jesus chega para aquela mulher e diz: ninguém te condenou, eu também não a condeno. Vá, não peques mais. O que eu estou te explicando é que a mesma graça que te chama do jeito que você está é a mesma graça que vai te capacitar a continuar vivendo em vitória dia após dia, dia após dia, dia após dia. É por isso que essa atenção é importante. É por isso que Cristo continua te chamando para um novo e vivo caminho. Ele te aceita do jeito que você está, mas Ele te ama muito mais para deixar você continuar desse jeito. E é por isso que a mensagem do reino é: você não é uma fraude porque continua pecando, mas você não precisa continuar pecando. Você pode em Jesus encontrar um novo e vivo caminho se arrepender, se confessar seus pecados, se tiver um coração quebrantado e contrito. Coração quebrantado e contrito fala sobre alguém que não se importa com a sua posição, não se importa com a sua vergonha. Coração quebrantado e contrito fala sobre você que ainda esta noite está com o teu coração queimando aí no teu lugar e você não vai se importar com o que vão pensar de você, e já você vai sair do teu lugar, você vai aqui para frente, você vai falar assim: eu quero Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para casa. Arrependimento e evangelho fala sobre renúncia, crucificar o velho homem, fala sobre morrer para a velha natureza, fala sobre consagrar o seu corpo ao Senhor. Evangelho fala sobre não andar sozinho. Enquanto você estiver ainda nesse culto, olha ao teu redor e olha a multidão que está aqui te estendendo as mãos, porque talvez você pulou as cercas de proteção e caiu num abismo sem fundo. Mas existe uma multidão de fiéis, de filhos de Deus aqui para estender as mãos para você e dizer: você não vai andar sozinho. Vem que tem lugar na mesa. Essa casa não é uma casa de religiosidade, essa casa não é uma casa de regras, essa é uma casa de avivamento que estende a mão para o outro e fala: levanta e vem andar comigo. Vem andar comigo porque viveremos o melhor em Jesus. Porque para a santidade o Senhor Jesus nos chamou. Seja governado pelo Espírito Santo. Portanto, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Fala comigo: de modo nenhum. Não existe como ser dominado pela carne quando você anda pelo Espírito. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões e os seus desejos. Esse texto eu talvez nem tenha no telão e eu vou terminar com ele. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 a 18. Se o pessoal puder colocar, 2 Coríntios 3, de 13 a 18. Eu vou encerrar com esse texto. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Paulo está explicando algo lá do Velho Testamento. Moisés subia ao monte. Moisés buscava a face de Deus. E quando ele voltava, o seu rosto estava brilhando. Dias depois, Moisés colocava um véu no seu rosto para que ninguém visse que o brilho estava sumindo. Moisés estava numa religiosidade vazia, se importando com o que iam falar dele. Como que podem ver no rosto do líder o brilho sumindo? Tensão, fala comigo. É a tensão. Ninguém está brilhando toda hora. Ninguém está 100% espiritual toda hora. E aí ele arrancava um véu e Paulo está falando: nós não precisamos mais de véu. Nós não precisamos mais esconder as nossas fraquezas. Nós não precisamos mais nos fingir superpoderosos. Olha o que ele diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Sim, em Cristo você encontra plena liberdade. Assim como todos nós, com a face descoberta, presta atenção que aqui é a chave do texto, contemplamos a glória do Senhor. Então estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Ei, presta atenção. Contemplamos a glória do Senhor. Eu amo isso. Presta atenção. Paulo está falando: eu e você não precisamos mais de véu. Eu e você não precisamos mais fingir uma religiosidade vazia. Nós temos um espelho, nós temos um referencial, e esse referencial é Jesus Cristo de Nazaré. E quando você olha para Ele e clama Jesus, há uma transformação que começa gradual, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Você vai sendo transformado segundo a imagem de Cristo Jesus. Deixa eu te falar, não é sobre placa de igreja, não sobre religiosidade vazia, não é sobre o que você faz, é sobre clamar Jesus. Jesus está aqui, é só você clamar a Ele. Talvez você se encontre preso, talvez o teu sentimento, você que estava distante, você está aí no teu lugar remoendo, porque você está sentindo como se no teu braço houvessem correntes te prendendo. Hoje é uma noite para você clamar Jesus. E enquanto você clama Jesus, Jesus vai chegando, e Ele vai tirando as correntes do teu braço, e Ele vai te abraçando, e Ele vai te trazendo para um novo e vivo caminho. Há lugar na mesa.